Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, o orgulho e a altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio na JMFM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana de 9 de março de 2022. Nesta edição, fazemos o rescaldo do empate diante do Sporting da Covilhã, a contar para a 25ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Temos a habitual análise ao jogo pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond. Analisamos a vitória da nossa equipa de Júniors frente ao Belenenses, da passagem da nossa equipa B à fase de apuramento de campeão da Primeira Divisão Regional, da vitória da equipa de futsal diante do Barro da Argentina. Fazemos ainda o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube. Damos eco da participação da nossa equipa de ciclismo na segunda Taça da Madeira e conhecemos melhor o nosso atleta da equipa de Júniors, Freitas, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 25 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou na tarde de sábado a uma bola na recepção ao Sporting da Covilhã, complicando ainda mais as suas aspirações na luta pela subida de divisão. Num jogo em que foi quase sempre melhor, o Nacional criou várias oportunidades de golo, sucessivamente desperdiçadas, pelo que foi preciso esperar pela segunda parte para que surgisse o merecido golo, através de Francisco Ramos. Com o jogo a caminhar para o final e depois de mais algumas boas oportunidades desperdiçadas pelo Nacional, um penalti muito duvidoso acabou por permitir ao Covilhã chegar ao empate, que se manteve até ao final. Quanto ao filme da partida do passado sábado, o Nacional alinhou de início com Wagner, Paiano, Rui Correia, Rafael Vieira, José Gomes, Daniel Ovic, Francisco Ramos, Xabi, Marco Matias, João Camacho e Dudu. Quanto às substituições, Jota por Baiano, Ruben Freitas por Xabi, Ruben Macedo por Camacho, Alassane por Daniel Ovic e Bruno Gomes por Francisco Ramos. A nível disciplinar, cartão amarelo a Dudu aos 55 minutos e a Jota aos 90 mais 3. O jogo este teve arbitragem de Carlos Macedo. Na conferência de imprensa realizada no final do encontro com o Covilhã, o treinador do Nacional, Rui Borges, considerou o resultado injusto, pois a sua equipa fez mais do que o suficiente para garantir os 3 pontos, e mesmo admitindo que ficou mais difícil a luta pela subida, garante que não é impossível, pelo que promete uma equipa empenhada, jogo a jogo, na luta pelos 3 pontos.
Qual é o ponto final no sonho de ser possível
ainda lutar? Não, ponto final não. Não mudou com o derrotado em nada. Muito difícil apenas. E é isso que temos que perceber. Não fuja a isso. Está muito difícil. Mas mais do que isso é continuar a fazer o nosso trabalho como deve ser, ser competentes ao máximo, sejamos nós, sejam os jogadores, para tentar vencer a nossa parte, que é os nossos jogos. Não dependemos só de nós. Está muito difícil. Não podemos fugir disso, como eu disse. Mas não tiro a toalha ao chão. Estamos cá para trabalhar, para continuar a fazer aquilo que temos feito e tentar melhorar, perceber sempre naquilo que podemos ser melhores, naquilo que podemos acrescentar para ser melhores. Às vezes vamos ser felizes, outras vezes não vamos ser, como foi o caso de hoje.
A equipa assume muita responsabilidade de ter vencido?
Muito sinceramente, acho que não. Acho que foi bem demonstrativo a atitude da equipa, de todos. Na primeira parte, uma primeira parte muito boa da nossa parte, muito intensa, muito capaz, muito com qualidade também. Criámos várias situações de finalização e possível golo. Não conseguimos traduzir isso, lá está, nos golos, que é isso que é sempre o objetivo para vencermos. Temos que fazer golos, não traduzimos nos primeiros 45 minutos. Depois, na segunda parte, onde o Covilhã equilibrou um bocadinho mais o jogo, eles, a momentos, criaram-nos algum perigo. nas transições ofensivas, onde podíamos ser nós também tido o sido um bocadinho mais fortes naquilo que é quebrar as transições ofensivas do adversário. Em alguns momentos tínhamos de ter sido mais intensos, mais agressivos no bom sentido da palavra, digamos, e não fomos, mas depois numa segunda parte onde conseguimos traduzir no primeiro golo, depois do primeiro golo temos várias oportunidades para fazer o segundo golo, onde nos dava mais confiança, mais tranquilidade, e não fazendo, lá está, fomos perdendo essa confiança, essa tranquilidade, o momento também de nos agarrarmos àquilo que eram os três pontos, e expomos estes pequenos, às vezes, pormenores que nos levam a sair prejudicados do jogo, sem o merecermos, porque mais do que nós não merecemos, os jogadores não mereciam sair daqui apenas com um ponto, porque trabalharam no máximo, foram competentes, foram competitivos, que tinha pedido isso em relação àquilo que tinha sido o jogo da semana passada. Não tivemos uma atitude competitiva devida para vencer o jogo, hoje tivemos-la, criámos, tivemos qualidade, não fomos felizes.
Hoje foi mais um jogo em que o Nacional, um erro, um gol do adversário, no jogo anterior, um erro, um gol do adversário, como é que se ultrapassa isto?
Lá está, é um momento, às vezes é a intranquilidade, acaba por acontecer esses pequenos erros. Nós não temos que trabalhar, e o clube felizmente tem muita ferramenta nesse sentido, tem algumas ferramentas nesse sentido, individualmente, mesmo a parte psicológica do jogador. Nós tentamos ao máximo tê-los preparados para os problemas, para aquilo que o jogo pede, para aquilo que o jogo proporciona, mas o erro faz parte do ser humano, e a gente não pode estar agora aqui sempre a lamentar com o erro. É certo que os erros têm-nos saído caro, hoje foi o caso igual, e o Covilhã só nos causou perigo em alguns momentos por erros individuais nossos, não foi por um jogo ofensivo muito organizado, mas temos que saber conviver com os erros. Aqui o culpado será sempre o treinador e nunca o jogador, porque o erro faz parte e a gente tem que compreender o erro, desde que eles façam aquilo que a gente pede, aquilo que a gente quer, e eles foram e fizeram isso ao máximo, vamos falhar em algum momento. Não temos sido felizes nisso, temos sido penalizados em erros que temos tido, mas é levantar a cabeça e continuar com responsabilidade, continuar a fazer o nosso trabalho e acreditar sempre.
Mas o aspecto tático é fundamental nesta fase, o aspecto anímico?
Não, o tático esteve lá. O aspecto tático esteve lá.
Mas é mais importante, óbvio, trabalhar o aspecto da máquina.
Sim, mas a parte. Sim, eu percebo o que está a dizer. É por isso que eu disse, a parte psicológica. Mas nisso nós tentamos ao máximo. O clube, como eu disse, felizmente tem ferramentas para ajudar também nesse sentido. Só que é a coisa mais difícil de se conseguir trabalhar, seja nós treinadores, seja o clube também com as ferramentas que tem. É difícil trabalhar essa parte do psicológico, não conseguimos entrar no jogador, por mais que o queiramos tranquilizar, que o queiramos pô-lo confiante. É o momento de cada um, é a forma de viver o momento de cada um, cada um vive à sua forma a adversidade. Nós tentamos ao máximo passar confiança, e é isso que temos feito, temos tentado, e eles têm tentado. Não posso apontar nada aos jogadores, o que é que eu vou apontar aos jogadores? Como eu disse, fizeram um bom jogo, mereciam a vitória, claramente. Fomos penalizados, e o futebol é isto, e temos de saber viver com isto. Agora é levantar a cabeça e continuar, acima de tudo, unidos e fazer o nosso trabalho, ser competentes naquilo que é o nosso trabalho.
Pegando quase na pergunta aqui do meu colega, no aspecto anímico, acha que o Nacional vinha num crescente de forma até o jogo do Vila Franquense? Acha que essa derrota com o Vila Franquense para cá criou essa parte anímica? É uma equipa que acusou muito essa derrota, e daí para cá a equipa não tem sido tão eficaz como vinha a ser até esse jogo com o Vila Franquense?
Sim, acredito que essas duas derrotas, perdemos com o Benfica quando fizemos um belíssimo jogo em casa, onde não fomos eficazes, penso que deve ter sido o melhor jogo que fizemos, e perdemos por 3-0, e depois fomos perder a Vila Franca num jogo onde não fomos Nacional, não tivemos competência, todos, incluindo, lá está, o maior culpado será sempre o treinador. E essas duas derrotas seguidas, se calhar, mexeram com todos nós, é normal, porque a gente vinha num processo positivo, e levamos ali uma pancada que sentimos, se calhar, que baixámos outra vez, tivemos que correr outra vez atrás do prejuízo, mas mesmo depois disso, acho que não, em muitos jogos, ou na sua maioria, não temos conseguido traduzir aquilo que tem sido o jogo. Tirando o jogo passado, lá está, não tivemos uma atitude competitiva como nós desejámos e como queremos ter sempre, mas criámos, por isso é que eu digo que somos dos melhores ataques da Liga, quer dizer que fazemos bastante no processo ofensivo, mas nos últimos jogos temos facilitado, um bocado facilitado, entre aspas, não temos sido eficazes naquilo que é as situações que criámos de finalização, e lá está, e depois em pequenos erros tem-nos sido caro.
Agora nesta edição temos a análise ao empate diante do Sporting da Covilhã pelo comentador da Nacional na rádio, Emmanuel Drummond.
Emmanuel Drummond, análise ao empate diante do Sporting da Covilhã.
Bem, a análise, infelizmente e contra a minha vontade, não é muito melhor do que aquela que fiz na semana passada no jogo contra o Fense. Notou-se novamente um Nacional carenciado, com poucas ideias, sem vontade de querer realmente ganhar o jogo e assumir, ir para cima do adversário e ter aquela garra que, pronto, tem que ser nestas situações quando a equipa tem objetivos definidos e planeados. E infelizmente não assistimos ao Nacional a jogar dessa forma no contra o Sporting da Covilhã. A equipa, apesar de ter tido duas ou três alterações, nomeadamente o guarda-redes e no meio-campo, mas e na frente de ataque, não se notou realmente uma equipa com dinâmicas diferentes, com grande vontade de querer ganhar o jogo. Obviamente que o Sporting da Covilhã também não nada fez para contrariar essa situação, portanto assisti-se a um jogo uma toada um bocado morna, como se costuma dizer, mas pronto, e depois notou-se no fim do jogo, nomeadamente nos últimos 15, 20 minutos, nomeadamente depois de uma falha numa interceção de bola na defesa por parte do Rui Correia, que a equipa aí intranquilizou-se e pronto, e o Covilhã surgia aquele penalti num lance em que realmente o Rafael, apesar de ter provocado o penalti estar certo, o Rafael realmente desequilibrou-se, prendeu o pé e pronto, e foi mais do mesmo, só que é muito pouco para uma equipa que realmente quer subir a divisão. Apesar desta semana, eu sinceramente no sábado fiquei convencido que já pouco haveria a fazer para realmente a equipa atingir os seus objetivos, mas atendendo à conjugação de resultados, nomeadamente do Feirense e com os Chaves, ainda que o Rio Ave vá disputar o seu jogo, vamos ver o que é que dá. Portanto, o Nacional ganhou um ponto a essas duas equipas. E obviamente que, pronto, continua na luta, ainda não atirou a toalha ao chão, como costumamos dizer.
Agora segue-se a deslocação no próximo domingo a Mafra.
Sim, é um jogo difícil, portanto o Mafra é uma equipa que disputa ali o meio da tabela, também tinha objetivos traçados no início da época, portanto as coisas também não têm corrido bem. Vamos a ver se o Nacional ganhar o Mafra, pronto, vamos continuar a pensar que poderá ser possível, sem grandes convicções, mas a equipa tem que provar a si própria de que é capaz. E se realmente ganhar o Mafra, pronto, dá mais um passo em frente, sem realmente assumir claramente que consegue chegar ao objetivo.
A equipa regressou ontem de manhã aos treinos no Estádio da Madeira para dar início ao ciclo de preparação para o jogo do próximo domingo, frente ao Mafra, a contar para a 26ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Antes do treino, passou pela sala de imprensa o baiano, que lamenta o empate diante do Sporting da Covilhã e promete uma outra atitude da equipa frente ao Mafra.
Baiano, bom dia. A equipa tentou vencer o Sporting da Covilhã, mas acabou por conseguir mais um empate em casa. Como é que
foi a situação
da equipa nesse jogo?
Olá, bom dia. Bom, acho que a gente fez de tudo para tentar ganhar o jogo, né? Acho que a gente jogou bem desde do início do jogo. Infelizmente, ali no final ali, a gente não conseguiu fazer mais um gol e acabou por empatar. Eles conseguiram empate. Mas a gente tem que levantar a cabeça e porque essa luta vai até o final.
Acha que de alguma forma estes dois empates consecutivos em casa atrasaram o Nacional daquilo que são os seus objetivos para esta época?
Esses dois jogos não foi o resultado que nós queríamos, né? Nós queríamos ganhar, né, esses dois jogos em casa, dois jogos importantes. Não foi possível. Mas eu acho que ainda tem muitos jogos ainda, os adversários diretos também ainda estão perdendo ponto também, acho que essa luta vai até o final.
O próximo adversário é o Mafra, fora de casa, é um jogo difícil, o que é que espera?
Sim, sabemos que o Mafra é uma boa equipe, é um jogo difícil, como tem sido todos os outros, né? Mas eu acho que o grupo tá focado em poder dar um resultado positivo. Sabemos que estamos aí 2-3 jogos sem ganhar, mas a gente está focado em poder voltar às vitórias e poder dar uma sequência boa, pegar confiança e até o final do campeonato.
Em termos individuais, depois de uma fase em que esteve fora de lesão, o Bahia está de regresso à equipa, sente-se bem? Estamos perto do meu Bahia nesta época?
Sim, acho que aos poucos a gente vai, cada jogo a gente vai crescendo, vai pegando confiança e espero poder até o final e ajudar o Nacional a conseguir os objetivos.
O grupo ainda acredita na subida do céu?
Com certeza, eu acho que nós estamos focados, né? Tem muitos jogos ainda, tem muitos pontos ainda para disputar até o final do campeonato. E o grupo, a gente tem conversado, o grupo está unido e eu creio que a gente vai conseguir o nosso objetivo.
O nosso defesa baiano, ontem em conferência de imprensa. Mafra, Clube Desportivo Nacional, disputa-se no próximo domingo às 14h, no confronto histórico. O Nacional, em 3 jogos, tem 3 empates, com 2 golos marcados e 2 golos sofridos. A jornada 25 da Liga Portugal SAB-SEG teve o seu início no passado sábado com o Académico de Viseu 0, Estrela da Amadora 4 e o Clube Desportivo Nacional 1, Sporting da Covilhã 1. No domingo, Feirense 0, Leixões 1, Penafiel 2, Chaves 1, Porto B 3, Académica 3, Benfica B 1, Varzim 2 e o Trofense 1, Farense 1. Na segunda-feira, Vilhafranquense 1, Rio Ave 2 e ontem, no fecho da jornada, Casa Pia 3, Mafra 1. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional mantém a 6ª posição com 38 pontos, com 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, com 39 golos marcados e 30 golos sofridos. Brent Rochês continua a liderar a lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de SAB-SEG com 12 golos. Na classificação geral, após estas 25 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 52 pontos, em segundo o Rio Ave com 48, em terceiro o Benfica B com 47, em quarto está o Chaves com 44, também com 44 em quinto lugar está o Feirense, segue-se o Clube Desportivo Nacional na sexta posição com 38 pontos, em sétimo o Leixões com 36, em oitavo o Penafiel com 35, em nono o Porto B com 33, Mafra também com 33 e Estrela da Amadora na 11ª posição. Na 12ª posição, o Vilhafranquense com 29. Na 13ª posição, Farense com 28. Com 27 seguem-se duas equipas, Trofense e Académico de Viseu. Em 16º lugar, o Sporting da Covilhã com 20 pontos. Em 17º, o Varzim com 19. E na última posição, a Académica com 15 pontos. A 26ª jornada da Liga Portugal de SAB-SEG tem início na próxima sexta-feira, dia 11 de março, com 2 jogos, às 18h. Académica Benfica B e o Varzim Académico de Viseu. No sábado, às 11 da manhã, Estrela da Amadora Feirense. Às 14h, Rio Ave Penafiel. No domingo, às 11 da manhã, Farense Porto B. Às 14h também temos 2 jogos, o Chaves Casa Pia e o Mafra Clube Desportivo Nacional. E às 15h30, Sporting da Covilhã Trofense. O fecho da jornada, essa está marcada para segunda-feira, dia 14 de março, às 19h30 da noite, com Leixões Vilhafranquense. A equipa de Júniores A da formação Alvinegra venceu na tarde de sábado por uma bola no recinto do Belenenses, em jogo da 4ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Zona Sul. O único gol do encontro foi apontado por Francisco Gonçalves, que já tinha marcado na jornada anterior. Na próxima ronda, o Nacional irá defrontar o Vilhafranquense no encontro agendado para ter lugar no próximo sábado no Cristiano Ronaldo Campos Futebol. À Nacional na rádio, o treinador da equipa dos Júniores, Nuno Gonçalves, faz análise à partida.
é mais um jogo de grau de dificuldade elevado. Sabemos que o Belenenses, até por tudo o que tinha feito no campeonato regular, era uma boa equipa, com intervenientes muito bons tecnicamente, individualmente e fisicamente. Preparámos-nos conforme nos tem sido habitual, dentro daquilo que é a nossa rotina, aquilo que é a nossa forma, aquilo que é o nosso querer, a nossa vontade. Perspectivámos para esta fase fazer o maior número de pontos possíveis. Já vamos em 4 jogos, não sofremos gols, ainda não perdemos nenhum. Queremos manter, mas sem dúvida que defrontámos uma equipa de Belenenses forte, mas tivemos a altura do jogo, conseguimos fazer golo, conseguimos defender bem e continuamos, penso eu, a elevar bem alto o nome da ilha, o nome dos nacionalistas, para que estes miúdos de hoje para amanhã tenham novas oportunidades para poder fazer parte do plantel principal.
Agora segue-se a recepção ao Vilafranquense.
Sim, o Vilafranquense também está numa situação desconfortável, sem o Leiria limitar a perna, mas nós é mais um jogo que queremos vencer, jogamos em casa, queremos chamar mais 3 pontos, queremos ficar ainda mais confortáveis com aquilo que estamos neste momento. Estamos em busca daquilo que é um objetivo desde que começamos, não gostamos de estar atrás de ninguém, por isso trabalhamos humildemente, sabemos a dificuldade que vamos ter em todos os jogos, mas queremos alcançar o primeiro lugar o mais rápido possível.
A equipa B do Clube Desportivo Nacional recebeu e venceu na tarde de domingo a União Desportiva de Santana por 9-0, num jogo de sentido único que garantiu assim a passagem dos alvinegros à fase de apuramento de campeão da 1ª Divisão Regional de Séniores 2021-2022. Tal como é habitual, a equipa alvinegra apresentou-se com 6 atletas júniores de primeiro ano no seu 11 titular, numa equipa que é meritoriamente composta por jovens atletas e ex-jogadores da formação do clube. Guilherme por 2 vezes, João Silva por 2 vezes também, Fernando Leon 1 vez, João Vítor, Diogo Sousa, João Serrão e Nuno Alexandre foram os autores dos golos do encontro. A Nacional na rádio, João Diogo, o treinador da equipa B, faz o rescaldo da partida do passado domingo.
Comentário à goleada diante do Santana por 9-0.
Saudações aos nacionalistas. Era um jogo que se perspectivava a superioridade da nossa parte, favoritismo, era contra o classificado, que não tinha nenhum ponto, um rácio entre golos marcados e sofridos com uma discrepância muito grande para o lado negativo. Era um jogo que é a nossa casa, tudo para o Santana, tudo o que fosse pontuar e tudo o que fosse contrariar aquilo que é o Nacional seria excelente. E nós estávamos cientes disso e entramos como tenho dito várias vezes, com muita intencionalidade, muito critério, saber aquilo que queríamos fazer, imprevisíveis. Chegámos ao golo logo aos 3 minutos, já tínhamos tido uma oportunidade, depois fizemos o segundo dois minutos depois, o Santana aí foi abaixo, e nós mantivemos a seriedade para com o jogo, a seriedade para com a competição e fomos sempre atrás de mais golos, não podíamos fazê-lo de outra forma e acabamos a primeira parte a ganhar por 7-0. Na segunda parte aproveitamos para dar mais tempo de jogo a outros jovens da equipa e fazer descansar também alguns. Tivemos muitas oportunidades, mas acaba por acontecer, é natural no futebol, as equipas depois também acabam por circular a bola um pouco mais, descansar um pouco com bola, é o termo, e fizemos só 2 golos, mas a equipa está de parabéns, consegui cumprir com as premissas de jogar um bom futebol, um futebol inteligente, um futebol eficaz, de potenciar a malta jovem e, sendo nacional, que tem que sempre ganhar o próximo jogo, faz parte do DNA do Nacional, fez com que estivéssemos onde estamos e conseguíssemos agora o apuramento para a fase de campeão, para a fase de despedida de ano de campeão. Sendo que temos ainda uma jornada para cumprir desta fase, desta primeira fase.
Que será contra o Santa Cruzense, que esperar desse jogo?
Exatamente, o Santa Cruzense é uma equipa, diria que a par da nossa equipa, é a equipa que também tem um bom futebol, com jogadores experientes, que já tiveram outras divisões, e vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo muito, muito intenso, certamente, com as equipas a querer ganhar, porque os pontos para a segunda fase puxam a dividir, portanto, se ganharmos, são mais pontos amealhados. e vamos outra vez com muita ambição, com muito querer, a vestir a camisola e ir lá à Casa Santa Cruzense, tentar buscar os três pontos, que é sempre um dos objetivos desta equipe.
Em jogo da 7ª jornada da fase de apuramento de campeão regional da 1ª Divisão de Honra, a equipa de futsal do Clube Desportivo Nacional venceu na noite de sábado o Bairro da Argentina por 4-3. Paulinho, Alexandre e Pedro, por duas vezes, marcaram os golos do Nacional. Com este triunfo, o Nacional ascende ao segundo lugar, apenas um ponto do líder, que é o Ponta Solense. Marco Freitas, treinador da equipa de futsal, faz à Nacional na rádio análise ao jogo.
Foi uma vitória na senda daquilo que nós temos vivido nos últimos tempos. Tivemos, depois de uma primeira fase em que só somamos vitórias, e o jogo tivemos uma baixa de rendimento, mais por culpa própria do que o mérito dos adversários, algumas quesílias internas, alguma postura de alguns jogadores que entretanto acabaram por abandonar o clube e bem. Que não estavam a saber respeitar as decisões do treinador. Nós temos muito isto hábito na Madeira, que todos os jogadores são jogadores de treinador. Então todos os jogadores sabem o que é que têm que dizer, o que é que têm que falar, como é que as coisas são. E o que o treinador pede, muitas vezes, é posto de parte. E é secundarizado perante aquela que é a vontade do jogador. Mas pronto, está enraizado na nossa cultura e é algo muito, muito negativo, e é por isso que nós não temos muitos madeirenses até sucesso no desporto. E enquanto não mudarmos este paradigma, vamos andar sempre nisto. E, por exemplo, não é preciso ir muito longe para perceber que as equipas de futsal que estão a nível nacional, no caso do Marítimo e no caso do São Roque, têm que apostar em jogadores de fora, senão não conseguem atingir os seus objetivos. E por aí se começa a concluir. Isto tudo para dizer o quê? Nós tivemos uma semana bastante atribulada, mas que acabou por ser bastante positiva. Acabamos a empatar com o jogo da Ribeira Brava. Após o jogo da Ribeira Brava, onde mandamos 7 ou 8 bolas ao poste e tivemos um domínio absoluto do jogo, e acabamos por sofrer 2 golos em que os árbitros não entenderam que havia faltas evidentes que existiram. E andamos nisto, empatamos, passamos para terceiro, agora sabíamos que alguém ia perder pontos também entre a Ponta Solense e o Portimonense, acabou de ganhar o Ponta Solense, e andamos nisto porque fomos à Ribeira Brava, mais de uma vez uma série de decisões que não se compreende, de árbitros que querem ser as estrelas, de árbitros que querem ser falados, eles é que são importantes, eles é que mandam, eles é que decidem como é que as coisas são, e nós andamos nisto a trabalhar semana a semana, 3 vezes por semana, com os jogadores, com toda a gente, tentar unir, tentar ter estratégias, tentar trabalhar a bola, tentar ter movimentações, 2, 3, 4 bolas paradas, 50, que é para chegar ali e tentar surpreender o adversário. Chegamos ali, não se marca uma falta, bola no saco, não se marca outra, bola no saco, e andamos nisto, pronto, andamos a lutar aqui com uma série de gente e de coisas, e com os adversários, é com os árbitros, é com uma série de coisas que têm que mudar. Infelizmente não muda, nunca vai mudar, vai ser sempre assim. Tivemos um jogo muito, muito, muito competitivo, que só ficou decidido a 1 minuto do fim, outra vez num 5-4, que também fizemos contra a Ribeira Brava, e contra a Ribeira Brava pecamos na finalização. Desta vez conseguimos meter a bola na baliza 1 minuto do fim, aguentar e sofrer muito até o fim, com o adversário para que empatar novamente. Foi um jogo onde dominamos completamente, o adversário foi 4 ou 5 vezes à nossa baliza, com a sua capacidade que tem de finalizar, consegui finalizar 3 vezes, nós andamos sempre em vantagem no resultado e o adversário sempre a empatar, conseguimos ter a clarividência e a cabeça fria para procurar e ter paciência no 5-4, lá no 5-4 conseguimos finalizar. O que é que eu acho? Acho que foi, além de ser uma vitória justa, foi extremamente difícil, porque o Bairro da Argentina tem uma belíssima equipa. Tenho-me julgado no jogo passado que fui expulso pelos árbitros, que bate palmas pelo facto dos árbitros terem marcado faltas, bateram palmas, e eu bater palmas agora apanho 30 dias de castigo. E tenho um treinador da equipa adversária que chamou tudo e mais alguma coisa aos árbitros, mas que os árbitros não ouviram. não ouviram, do lado, estava lá, cabeça perdida, a gritar. E nós andamos nisto. E isto é brincadeira este fim de semana. E eu acho que há aqui brincadeira este fim de semana. E enquanto não se parar com isto, enquanto não, os observadores não começarem a escrever estas coisas, enquanto os árbitros não começarem a ser mais justos, nós vamos andar nisto. Entramos agora para uma segunda volta, vai ser terrível. Vão ser jogos terríveis, com adversários extremamente competitivos, onde nós já sabemos que vamos ter mais bola, vamos ter mais oportunidades, vamos ter mais situações para finalizar, vamos ter uma série de coisas para decidir os jogos, porque é esta forma de estar de Nacional. Mas vai depender muito da forma de como as coisas vão correr e da forma como vamos ter mais capacidade de finalização ou não, e da forma como a terceira equipa olha para o jogo e apita o jogo. Neste momento nós estamos nessa situação, vamos lutar com todas as armas que temos para sermos mais, ou seja, que o resultado final seja mais correspondente com o domínio que nós habitualmente temos nos jogos, e vamos com tudo a ver. Vai ser terrível, vai ser extremamente competitivo. O Ponta de Sol e o Porto Nunes, que eu tenho dito sempre, mesmo quando nós fizemos uma primeira fase em que tivemos 6 jogos, 6 vitórias, eu sempre disse que o Porto Nunes e o Ponta de Sol eram dois adversários que era preciso ter em conta, e portanto vamos ver como é que é.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos o habitual rescaldo do fim de semana de competição, assim no Sub 13, na divisão de honra na Série A1, Nacional A 3, Manchico 3, no Sub 10, divisão de honra Série A, Nacional 2, Liceu A 7, no Juvenis, divisão de honra Série A, Ribeira Brava 0, Nacional A 5, no Juvenis, primeira divisão, Nacional B 0, 1 de maio 3, nos iniciados, divisão de honra Série A, Manchico A 0, Nacional A 4, iniciados, primeira divisão Série A, Manchico B 2, Clube Desportivo Nacional B 4. Realizou-se no passado domingo a segunda Taça da Madeira em ciclismo de estrada, que contou com a participação da equipa do Clube Desportivo Nacional. Um circuito que teve início no Clube de Naval de São Vicente e com chegada no Alto das Ginjas. A alvinegra Susana Freitas controlou sempre a principal adversária e na última subida conseguiu passar para primeiro lugar na geral e primeira na elite feminina. Marco Vieira, desde o início, colocou um ritmo mais forte e esteve 4 voltas na fuga, sendo absorvido na última volta pelo pelotão. José Farrico esteve sempre integrado no grupo da frente e terminou em 8º da geral e 2º dos Master 30. Já Miguel Andrade terminou em 17º da geral e 3º dos Master 40. Agora, nesta edição, lugar à rúbrica Fora das 4 Linhas, para conhecermos o nosso atleta da equipa de Júniors, Freitas. Fora das 4 Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das 4 Linhas. O nosso convidado de hoje é Freitas, um dos destaques da nossa equipa de Júniors. Freitas, fala-nos um pouco de como é que começou a tua paixão pelo futebol.
Olá, a minha paixão no futebol começou já desde pequenininho, a partir do meu pai e do meu irmão. O meu irmão já jogava futebol e eu tinha 5 anos. O meu pai já me tinha falado também histórias dele a jogar futebol, então quis experimentar. E entrei com 8 anos no Comar de Lobos, joguei por volta de 4 épocas lá, o Nacional convidou-me e aceitei o convite e já estou cá há 5 anos.
Bom, o teu irmão ainda joga nos dias de hoje?
Não, o meu irmão já mudou de modelo de idade.
É, já está no desporto. Mas continuas a falar com ele sobre futebol?
Sim. Ele continua a ser o meu patinho no futebol. É.
Tu pronto, acredito que o teu sonho seja ser jogador de futebol, mas se não pudesses ser jogador de futebol, que outra profissão que gostavas de ter?
Pá, gostava de ter uma profissão sempre ligada ao desporto. Estou a pensar em ir para a universidade com o objetivo de talvez ser professor de educação física um dia, ou entrar numa dessas vertentes para conseguir trabalhar sempre no ramo desportivo.
E olhando para o futuro, imaginando que tu consegues fazer uma carreira de alto rendimento no futebol profissional, tu, imaginando essa carreira de futebolista de grande nível, acabando a carreira de jogador, achas que gostarias de ser treinador, dirigente, alguma coisa a ser relacionada com o futebol? Ou achas que se calhar ias-te apetecer mudar de área e experimentar alguma coisa nova?
Provavelmente acho que ia continuar nesta modalidade, porque é o que me faz feliz. É o que eu gosto, exatamente.
Quem são as tuas referências na vida?
Na vida são os meus pais e o meu irmão.
Ok, e no futebol?
No futebol posso ser um jogador que é o Kanté, que passou muitas dificuldades, e embora as dificuldades que ele passasse, ele continuou sempre a batalhar e hoje em dia está no ramo profissional.
A tua posição é trinco, tens jogado maioritariamente meio defensivo. A minha pergunta é se tu, ao longo do teu percurso, tanto no Câmara de Bulbos como nos primeiros anos aqui no Nacional, se chegaste a jogar noutra posição.
Sim, já joguei no Câmara de Lobos, jogava algumas vezes a 10 e outras vezes jogava a estranho. Depois, quando vim para o Nacional, adaptaram-me a 6.
E qual é a posição que gostas mais dessas
coisas? A posição que eu gosto mais, eu gosto de ser médio, mas eu gosto de ser talvez um médio mais ofensivo, onde aparece mais às vezes à frente da baliza.
Em zonas de finalização. Isso. Olhando para trás, para essa passagem do Câmara de Lobos para aqui para o Nacional, foi difícil vir para uma equipa onde não... Apá, já não estavas com as pessoas da tua zona, com os teus amigos habituais. Como é que foi os primeiros anos do Nacional, o primeiro ano sobretudo, como é que foi essa adaptação? Sentiste alguma dificuldade? Ou...
Foi muito interessante. Dificuldades acho que não senti, acho que os meus colegas integraram-me bem. Sobretudo tinha cá o meu primo, que é o Tomás Rocha, não sei se conhecem. Ele ajudou-me muito, os treinadores também ajudaram, os meus colegas também, e acho que foi uma experiência muito interessante.
O teu primo está no futuro de Guimarães.
Está.
Estava aqui também no Nacional, conhecemos perfeitamente. Fala-nos um pouco de ti, dá-nos a conhecer o Freitas fora dos treinos. O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres?
Pá, gosto de estar sempre a fazer alguma coisa relacionada com o desporto. Quando estou em casa, muitas das vezes, quando não estou a fazer nada, quando não estou a estudar, estou sempre a jogar ali um FIFAzito, mas é coisa tranquila. Pois também, às vezes, quando tenho de me aplicar nos estudos, faço. Sei que é melhor para o futuro, se não der o futebol, ao menos já tenho uma coisa garantida.
E sobretudo isto, passas muito tempo em casa?
Não tenho passado, mas como tu esteja cá no clube, tenho passado algum.
Ok. E a nível musical, gostas de ouvir música? Que tipo de música é que tu gostas?
Gosto de todos os tipos de música. Ouço música sempre, quando venho para os treinos, quando venho para os estágios, quando vou para a escola.
É isso mesmo que eu te ia perguntar. Alguma música em especial que tu ouças em estágio antes do jogo? Alguma música assim que te motive ou é um pouco aleatório?
Não, é aleatório. Antes do jogo costumam ser os meus colegas que costumam escolher as músicas, por isso é aleatório.
Ok. E a nível de cinema? Costumas ir ao cinema ou costumavas ir antes da pandemia?
Gosto de ir ao cinema, mas quando veio a pandemia só fui umas duas vezes, já não é habitual.
Ok, mas costumas ver filmes na Netflix, alguma série, alguma coisa?
Costumo ver séries, filmes.
E que tipo de filmes é que tu gostas? De ação, de comédia?
Mais virado para a comédia.
É, gosto mais da comédia. Outra coisa, dotes culinários, sabes cozinhar, quem é que cozinha lá em casa?
E quem cozinha lá em casa é a minha mãe.
É sempre a mãe? Mas é, e tu? Se tivesse de desenrascar alguma coisa, desenrascavas?
Desenrascava. Podia ficar um docinho salgado, mas...
Tens de desenrascar, um jogador de futebol sabe que a qualquer momento pode ser transferido para outro clube, não
exatamente,
é?
Exatamente.
Mas tem que desenrascar. Qual é o teu prato preferido?
Para o meu prato preferido é panado de frango.
Ok, esse é o que tens de aprender a fazer, uns panadinhos de frango.
Exatamente.
Para cozinhar. Qual é a tua disciplina favorita na escola?
Isto é sempre educação física.
Sim, mas se a gente... Opa, treino da educação física aqui da equação, porque isso é um pouco óbvio.
Acho que...
Gostas tanto de desporto?
Acho que escolhi a matemática, embora que seja difícil, acho que é uma disciplina que eu apostava forte.
Ok, boa. E a tua viagem de sonho? Já pensaste onde é que gostavas de ir?
Já. A minha viagem de sonho é, acho que era ir à Grécia com os meus pais e com o meu irmão.
Espetáculo. É interessante ver que tu incluís sempre o teu irmão também nos teus projetos. Nota-se mesmo que é uma pessoa muito importante na tua vida. A nível pessoal, enquanto pessoa, com quais consideras ser as tuas maiores qualidades e os teus piores defeitos?
Pá, eu acho que às vezes as pessoas não percebem, mas eu acho que tento dar os conselhos sempre melhor para as pessoas. Acho que sou muito amigável. Preocupo-me sempre com as pessoas, mesmo que elas não percebam, e tento fazer sempre o melhor para agradá-las.
Ok, e a nível do contrário, algum defeito, alguma característica assim que...
Às vezes sou muito explosivo e sou bastante teimoso às vezes.
Ok, e olhando, transportando agora isto para o campo de futebol, qual consideras ser a tua característica mais forte e qual consideras ser aquele atributo em que precisavas de melhorar mais?
Acho que a característica mais forte é mesmo ir sempre à procura da vitória, nunca querer perder, morrer lá dentro. E a outra característica é talvez ter um bocadinho mais calma quando tenho bola e quando os meus colegas falham. Acho que devo ter mais calma, apoiá-los, porque toda a gente erra.
Ok. E tu, ao longo deste percurso, tanto no Câmara de Luz como agora no Nacional, ou até mesmo fora, na escola, tiveste alguma alcunha, ou sempre te chamaram Freitas, como é que o pessoal te costuma tratar no meio do futebol?
Antes, quando estava no Câmara de Luz, tratavam-me por aborrecido, porque era uma criança muito só no meu canto, não gostava de me chatear, assim ficava aborrecido por tudo e por nada. Quando cheguei cá ao Nacional, começaram-me a tentar por Francisco, e a partir de alguns anos para cá, começaram-me a tratar por Freitas.
Ok. E qual foi o conselho mais valioso que tu recebeste na tua vida?
Talvez possa ser que foi do meu pai, que nunca ninguém vai nos dar nada. Temos de ir sempre atrás das nossas coisas e do que queremos.
E Freitas, para ti, o que é que... Se pudesse, o que é que gostavas de mudar no mundo? O que é que era importante de ser de outra maneira?
Talvez mais paz. Acho que preocupa-se com coisas muito fúteis.
Boa. Olhando para ti individualmente, quando vais para os jogos ou isso, tens algum ritual, alguma coisa que tu faças sempre, benzer-te ou entrar com o pé direito? Que, tens algum hábito, alguma rotina que tu faças sempre antes dos jogos? Ou?
Tenho. Eu entro, costumo entrar sempre com o pé direito, benzo-me 3 vezes e dou 2 respiradas ao olhar para o céu e a pensar nos meus avós.
Boa. Olhando para o teu balneário, para os teus colegas de equipa, qual consideras ser o mais divertido?
E o mais vestido acho que está entre dois, acho que é entre o Jota e o Mariachi. É muito, muito difícil escolher entre eles.
É, muita gente tem falado do Mariachi aqui.
O que é que... Mariachi é uma peça lá dentro.
Está sempre a fazer o pessoal rir.
Tá, é.
E aquele que tem um hábito mais estranho? Apercebeste assim de alguém que... Quem é que é o mais estranho ali no balneário?
Mais estranho? Talvez o Martim está sempre a tocar viola lá em BH. Não, mas é tranquilo.
E qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
É a minha família, os meus pais, o meu irmão. Começo a pensar neles e é a única coisa que me faz seguir na vida, talvez.
Boa. Por tuas palavras, Freitas, o que é ser jogador nacional?
É um orgulho. É representar um clube onde muita gente sonha jogar. É representar um clube que muita gente tem respeito cá na Madeira e fora. É um clube grande, temos de admiti-lo e tem uma responsabilidade enorme.
Boa. Em jeito de despedida, que mensagem gostavas de deixar aos adeptos e aos sócios nacionais que estão a ouvir neste momento?
Que, embora as dificuldades do nosso clube, embora tudo o que já passamos, que continua a ser um clube com extremamente importância, quanto na formação, quanto profissionalmente, que apoiem sempre este clube, que este clube sempre vai transmitir uma boa imagem.
Chegamos assim ao final desta edição de 9 de março de 2022 do Nacional na Rádio, na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.